You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. Yeah. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. Yeah. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know.
Olá, meu nome é Vini Castro, sou seu host dessa noite e hoje estamos aqui para poder falar do Coringa. É o filme menos divertido que eu tive o prazer de assistir no cinema nos últimos tempos. Ele é um filme estreado pelo Joaquin Phoenix. Eu tenho certeza que vai ganhar Oscars, mas a gente vai conversar durante o episódio. Hoje temos aqui dois novatos de casa, que daqui a pouco eu apresento, mas primeiro eu quero dizer que o BacanaCast está disponível em todas as redes sociais, BacanaCast com K no Twitter e BacanaCast normal no Instagram e no Facebook. Estamos disponíveis para você escutar a gente no Spotify, Google Podcasts, iTunes, no YouTube, aonde você quiser a gente está lá. Hoje com o novato de casa, Túlio Veneno. Túlio, como que é que eu sou alcuna na internet? O que você faz na noite?
Então, né? Na internet seria Túlio Veneno, porque já tem um tempo aí, esse apelido aí. Infelizmente, mas aí agora que você já estou adulto, né? Aí eu vou manter. Quando eu era criança, lá nos primórdios da internet, ainda quando era tudo mato, acreditava que o Veneno seria algo chamativo.
Ah, entendi. É igual quando a gente cria o nosso primeiro e-mail no Hotmail, que é Vinicinho Castro Delícia 123.
É, então, por isso, basicamente. Mas aí também porque era como o pessoal me chamava na minha cidade, que era um apelido pejorativo, mas que se tornou um apelido carinhoso, porque todo apelido, quando você fica com raiva, né, não pega.
Uhum.
Eu, simplesmente, o pessoal me chamava de Veneno, aí eu ficava com raiva. É, e em um certo momento cheguei lá no Orkut, né? Tirei o Túlio Dantas, coloquei Túlio Veneno, quando alguém me chamou de Veneno, ao invés de eu xingar, eu falei, oi, e aí? Pronto, quebrei.
Então, eu queria dizer pra você que a nossa audiência, ela tem de 18 a 22, então é possível que a galera mais nova, um pouquinho antes de 18 e a de 18, não saibam que é o Orkut, acredita?
Aí, ó. É. Bom... Vamos ver que foi um momento auge, assim, do Brasil.
Do mundo, inclusão, diria eu.
É, inclusão digital chegando, acesso à internet, pessoas sem saber muito como usa a internet, o que não tá muito diferente hoje em dia, né? Mas...
Vi, só conviveu sabe.
Ah, estamos aqui também, uma veterana? Terceiro episódio ou quarto episódio já, Glênia?
É terceiro.
É, já é elenco fixo. Eu acho que você é a pessoa que mais participou até agora.
Nossa... Caramba, sério?
Eu acho que sim. E ainda mais porque são três consecutivos, quase. Não porque tem o Pintacilgo no meio. Mas é o segundo consecutivo.
Desculpa pra quem já jurou minha voz. Vai continuar ruim.
Se estiver achando ruim, não escuta. Mentira, escuta assim. Manda o contato. Manda o contato assim no online e fala assim: olha, eu não gosto da Glênia. É, se você não tirar ela do podcast, não vou escutar mais o podcast. Aí eu dou uma demissão pra ela sumária e tá tudo certo.
Pode me xingar na DM, não tem problema com isso, não.
Não, mas quanto mais ódio, mais espectadores, mais ódio. Não se preocupa. É o que move a internet, pô.
É o ódio, é o veneno, né, Túlio Veneno? KKK.
É o veneno, pô.
Até o final, do podcast, eu quero perguntar pra você que você explique o porquê de Túlio Veneno. Provavelmente vai ser no final, mas tudo bem.
Então, eu vou logo dar um spoiler de que não crie expectativa.
É, igual eu fiz com o Coringa, então, né? Porque foi a melhor coisa que eu pude fazer, é não criar expectativas.
Can you please stop bothering my kid?
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
So awful, isn't it?
For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice.
You think this is funny? Is this a joke to you?
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Send in the clowns.
Então, pra começar a falar do filme, o Coringa estreou no dia 3 de outubro. É dirigido pelo Todd Phillips, que eu fiquei surpreso, porque ele é o cara que dirige a Se Beber Não Case, a série, né?
É, a trilogia.
E tem uma veia de comédia super, super forte. E o Coringa é completamente outra história. É um drama sinistro, é um drama psicológico, chega a ser, eu acho. Então eu acho que ele se deu bem. Tudo bem que a produtora executiva junto com ele no filme é a mulher que faz os filmes do Scorsese, né? Então isso a gente pode discutir durante o episódio. Ele é um filme protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que apesar de todo o meu ranço anterior a assistir o filme, pagou bem o papel, porque eu tava com um ranço enorme do método que o Heath Ledger e que o Jared Leto e todo mundo que aparentemente interpreta o Coringa tem que fazer pra poder ficar louco, emagrecer pra caralho, ficar perturbado, se levar à beira da loucura pra poder interpretar esse papel.
Jogar porque... nos quartos das pessoas, cara.
Exatamente.
Tá fazendo isso, caralho, porra.
Não, mano, ele mandou a camisinha usada pra... Qual é o nome, Glênia? A Annelise Keating lá?
Tá louco.
O nome dela é Viola Davis, suas antas.
Foi. Ah,
não, ele levou algum bicho morto, sei lá, um rato, um cachorro, sei lá, alguma merda pro Will Smith, cara. Não, jogou lá dentro
foi,
do quarto
ele mandou
dele.
Numa caixa, num dia de uma premiação.
Eu matava um filho da puta desse, mas nossa, enfim. É um filme interessante. Eu gosto muito de dizer isso, porque eu tenho certeza que todos os meus amigos são perturbados, mas... Se você é uma pessoa com psicológico frágil, uma pessoa com qualquer síndrome mental, psicose, se é uma pessoa com depressão, ansiedade, borderline, todo tipo de doença, vai com cuidado pra assistir esse filme. Vai com cuidado pra assistir esse filme, porque eu sou uma pessoa com ansiedade. Durante o filme, eu chorei umas 3 vezes e eu fiquei desesperado durante o filme, de tão pesado que o filme é. Eu quero começar perguntando pra vocês.
Um aviso, né, também, até deixar isso pro pessoal, porque o filme, apesar de ser uma classificação 16, eu acho que ele poderia ser facilmente 18, E o problema é que eu acho que o 16 é pra ter mais público, né? Porque com 16 anos você pode levar o seu irmão mais novo, alguém mais novo e tal, só pra estar acompanhado. E eu acho que não é um filme que você deva levar, não é um filme...
Não, seja jamais. Pra...
Porque eu vi na minha sessão, tipo, crianças, entendeu?
Eu tava conversando com a Glenn exatamente isso antes de assistir o filme, porque a gente mora no Brasil, né? Então eu não acho que a recomendação do filme, se fosse 18 anos, seria um problema pra audiência. E assim, eu realmente não acho que, mesmo que fosse, sei lá, 30 anos, seria um problema, velho. Eu acho que na primeira semana mundial, esse filme fez 500 milhões. É a melhor bilheteria da DC até agora.
E a gente tem exemplos, a gente tem Deadpool, tem... Não lembro se Logan foi mais 18, mas também foi um filme com classificação indicativa muito alta. E eu acho que não é mais um empecilho. Pelo menos a indústria já se mostrou que filmes PG-18 podem tranquilamente ser lucrativos. O problema é quando você leva uma criança e ela não sabe ao certo o que interpretar. Porque, teoricamente, mas o Coringa ali é o vilão, tá no universo Batman. Ah, senti pena dele ali. Bom, teoricamente, pena é uma coisa que você teria de um ser humano, normal, tal. Mas a gente sabe que o Coringa não... Né? A gente sabe que é o Coringa, cara. Não vamos romantizar também.
Então, assim... Um cara desse, pô. Eu entendi o que eles estavam conversando isso depois que saiu do filme, porque eu fiquei com pena também, mas assim, é uma pena receosa, assim, sabe? É tipo, quando você passa por uma situação que você deveria ficar triste, mas você fica triste por não estar triste.
O filme inteiro ele coloca na situação de ficar constrangido e com muito medo do que você possa pensar, porque tudo que você pensar, você vai ficar... Caralho, eu não sei se isso tá certo, não sei se... Ele vai mexer com sua moral a todo momento, o filme.
Glênia, conta pra gente o plot do filme, o que acontece em Coringa. Até porque, meninas, esse é um podcast com spoilers, tá? Se você não percebeu até agora.
Sim, voltando no que você falou sobre o diretor... Eu acho que ele não se saiu tão bem. Não como diretor, mas como relações interpessoais. Eu acho que ele não soube lidar. A todo momento tem treta. Tanto que vazou vídeo do cara gravando ali a cena do Coringa e tal. Aí o diretor interrompe ele de forma mó ríspida e ele xinga o diretor. Então eu acho que em relação a... Relações
interpessoais
não
dão
certo.
Assim, correndo o perigo de romantizar o diretor e dos problemas cercando o Coringa por motivos de saúde mental. Mas assim, mano, eu entendo a pressão sinistra que é dirigir um filme que, bem ou mal, tem um peso muito grande, tanto da Warner Studios quanto da DC. E principalmente no período, meninas, escutem o episódio, esse episódio era pra ser sobre o Batman, em que a DC tá na merda, sabe? Porque é um filme muito autoral, porque ele é o cara que dirige.
Ele é totalmente autoral, né?
Sim, porque ele dirige, ele escreveu o roteiro e ainda produz o filme, junto com o Bradley Cooper e com ela, com a menina do Scorsese.
Mais uma vez. O nome da produtora é Matilinger Koskoff. Ela tem nome próprio.
Ele escreveu o filme sem ter o Joaquin Phoenix, mas ele escreveu já pensando no Joaquin Phoenix. Ou seja, se o Joaquin Phoenix não tivesse aceito, já seria, né, uma diferença grande. E outro, o filme também tem algum atorzinho ali um pouco pequeno na indústria, né, que é um tal de Robert De Niro, né? E você pra...
Assim.
Você tem um maluco do Joaquin Phoenix tendo... tudo que ele passou, né, pra se tornar, entre aspas, o Coringa, ele brigou, por exemplo, com o De Niro, teve que o diretor intervir nisso aí. Não era coisa fácil também, né? Porque você vai chegar pro De Niro aí há 40, 50 anos de carreira pra... Ó, esse cara aqui tá brigando aqui com você por besteira. Porque, na minha opinião, foi teoricamente besteira do Joaquin Phoenix.
Então, assim, eu acho que essa altura do campeonato, o De Niro deve estar fazendo filme por R$20 já, não? Porque, assim... Não. O papel dele, assim, não tem importância no roteiro em si. A importância dele é mais pra catarse do personagem principal. Mas, mano, esse cara já tem milhares de coisas pra fazer na vida dele. Ele deve fazer por hobby já.
Então, mas aí que é um problema. Mas continua sendo o De Niro.
Tem o nome De Niro, né?
Continua. Tipo, eu, se eu não me engano, o problema que aconteceu nisso aí foi que o Joaquin Phoenix, que não queria ler o roteiro, porque o De Niro, né, ator desde a década de 60, né, Uhum. E sempre foi uma tradição ler o roteiro antes do filme, ler o roteiro numa mesa, né? Até hoje, né? Isso é uma tradição. E o Joaquin Phoenix não queria isso. E o Saul De Niro pediu, né, pra fazer isso e tal. E quando o Joaquin Phoenix, entre aspas, aceitou, ficou lá lendo com forma de deboche, entendeu? E ficou, né?
Eu... Fala, Glenn.
Ele também interpretou porque, assim, ele é um cara que ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem encorpado, sabe? Ele tem um corpinho legal. E outra treta que teve foi que ele não quis abrir mão do corpo dele pra viver o Coringa. Porque ele teve que perder, em média, 23 quilos. E foi uma treta com o diretor
saudável.
Por causa disso. Agora você imagina. Um cara bem copado, então, bem nutrido, fazendo papel que o cara tá na miséria.
Já viu quem ganhou o Oscar? Já viu que a galera quando emagrece? Mas isso aí, mete um louco. Tenta repetir aquela sua atuação de um mestre aqui, só que mata. Pronto, tu vai ganhar o Oscar.
Eu tenho um problema muito grande com esses papéis de transformação corporal, até porque o último filme ganhador do Oscar foi o Bohemian, né? Que teve aquele filho da puta maconheiro desgraçado do Rami Malek ganhando aquele... A dentadura dele ganhou Oscar, não é possível.
Uma vergonha.
Assim, passando para o filme, que a gente tá falando só de fofocas, Glênia, qual é o plot principal do Coringa?
Ai, eu acho que pra mim é um pouco complicado. Porque, assim, eu acho que o Coringa, ele tem... Esse Coringa, no caso, ele tem vários auges e várias quedas. Não em questão de psicológica, mas porque, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, uma das coisas interessantes do filme é que a gente consegue acompanhar a gradatividade do ponto que ele vai ficando louco. E eu acho que é isso que leva a gente a ter pena, porque eu realmente tive pena em alguns momentos, porque ele tá ali totalmente surtado, aí ele descobre toda a merda que rolou com ele na infância, e ele surta de vez. E aí que ele começa a desenvolver uma crueldade muito grande. Eu acho que essa
eu
parte
tive
do trauma
um pouquinho
da infância
de problemas,
dele, que
eu fui virgem pro filme,
mentira.
Sabe? Então, eu só fui ler o que as pessoas acharam sobre o filme depois de ter ido vê-lo. E tive a oportunidade, então, de pensar por mim mesmo. Uhum. A galera tava falando agora, né, que é um filme muito violento. E eu concordo. Porque a violência é psicológica, velho. Tem alguns fatores que eu quero pontuar. É que a cena de abertura, quando os meninos roubam a placa dele e dão com a cara dele, com a cara na... com a placa na cara dele e deixam ele jogado lá, tem a sobe o Joker na tela, é fantástica, porque ele constrói o filme entre becos, se isso é uma expressão que eu posso usar, porque a cena final também é do Bruce Wayne perdendo os pais no beco, assaltado por causa da confusão criada, que ninguém aguenta mais, não precisava ter na porra desse filme.
O filme...
Na verdade, eu vou discordar de você, desculpa.
De certo.
Mas eu achei legal, não precisava, porém eu achei que precisava. Porque, assim, acabou que o Coringa, o Arthur, né, ele virou uma espécie de Marte. E aí, fazendo essa ligação, porque o Bruce Wayne viu que matou o pai dele, toda uma simbologia nisso. E eu acho que, se eles quiserem desenvolver posteriormente, eu creio que não vão, mas se quiserem, dá pra você compreender o porquê que o Bruce, o Batman, tem tanto ódio do Coringa. Porque apesar de não ser o Coringa original, é uma pessoa inspirada. Então, porque de todos os vilões do Batman, o que ele nutre mais ódio, tem uma relação de ódio.
De ódio.
É quase uma tensão sexual.
É porque no final da piada mortal, né? De ódio favorita do Batman. Uma das, né?
A Glênia vai começar. Acabou de te amar agora. Você ganhou pontos de afinidade com a Glênia.
É, que é no final da piada mortal, né? O Alan Moore não deixa claro se ele matou ou não, não é o
coração de Mattel.
Ele apenas diz que aquilo ali é tudo uma grande piada. Que o Batman não sabe o que vai ser dele se o Coringa não existir, não sabe, e o Coringa não sabe o que vai ser do Coringa se o Batman não existir. Então teria que os dois existirem para existir ambos existirem. Não sei se fez algum sentido essa minha frase, mas...
Não, fez um total de zero sentidos.
Igual o Harry Potter, né? É, um sobreviverá enquanto o outro estiver vivo. Esse velho clichê de casais ou duplas na mitologia. É.
Uma coisa que eu acho interessante é que ele tem relacionamentos amorosos, sexuais, não sei, com outras personagens, tipo a Mulher Gato. Mas a relação dele com a Mulher Gato não é tão complexa quanto a dele com o Coringa. Então, eu gostei do gancho justamente por isso. Porque ele é meio que como a vida do Coringa.
A gente gravou um episódio sobre o Batman recentemente, que na verdade não foi sobre o Batman, foi tudo sobre menos o Batman. Mas eu não sabia, e eu fui surpreendido pelo roteiro, com aquele plot dele ser filho do Wayne também, dele ser irmão do Bruce. É, isso existe em alguma HQ, em alguma história? Porque eu não sei.
Cara, se existe, eu acho que tá muito no submundo. Eu também não, acredito que foi coisa do roteiro aí dele também. Foi, por exemplo, mas aí se isso aí pode ter sido alguma coisa, parte que as pessoas não gostaram do roteiro inventado, que eu não tenho total certeza se foi ou não, mas uma parte do roteiro completamente inventado que eu nunca tinha visto, que eu achei muito, muito bom, foi em relação a colocar aquele laudo que ele tem problema psicológico da risada dele, pra explicar a risada dele. Isso aí, cara, quando eu vi, eu falei, pô, maravilhoso. Batman tá há 70, 80 anos aí. E nunca ninguém, nem um roteirista de HQ pensou nisso, cara. Eu achei genial.
Esse filme ele é muito bem construído, genial. Porque ele vai te apresentando migalhas durante o filme inteiro de coisas que fazem muito sentido para a construção do personagem. Eu acho que quando aparece o laudo, eles deixam falam que ele, como sofreu abusos físicos do namorado lá da mãe adotiva dele... É, que ele sofreu traumas de cabeça. E acho que uma das primeiras cenas do filme é ele preso em Arkham e batendo a cabeça na porta também, não é?
Isso.
E eu fui ler umas inscrições e uns podcasts sobre isso, e o pessoal do Cinemação disse que uma das razões pela aquela risada descontrolada dele é trauma craniano, trauma cerebral. Então...
Não, e deve existir, né, realmente?
E ele passa, velho, o filme inteiro apenas na cabeça. Ai, que horror.
É ironia, né, pô? É basicamente uma ironia.
Tomando, perguntei da relação dele com o Bruce, ser irmão ou não.
Só em relação àquela cena, a que eu falei da cena dos pais, eu concordo também, em partes, mas eu acredito que o roteiro não precisava deixar explícito. Por exemplo, eu gostei tanto dele não demonstrar em que ano se passa isso. Dá pra gente entender ali que é no final dos anos 70 e 80, sem precisar, sei lá, Gotham City, 1980, alguma coisa, entendeu?
No rádio, né? Passando. É,
a gente deu pra entender isso aí. Aí eu acho que poderia... Eu não sou, cara, não sou roteirista, não sou diretor, não sou nada. Tô apenas dando aqui minha opinião baseada em porra nenhuma.
Palpiteiro mas, profissional.
É, tô dando minha opinião baseada em porra nenhuma e sem ganhar nada por isso. Eles
data cu.
É. Mas assim, eu acho que seria algo muito mais legal se, por exemplo, durante o final do filme, sei lá, uma manchete de jornal ou uma manchete na TV ali, bem pequena, ou então pode ser grande sem problema, sei lá, que... Martha Wayne morre, com Thomas Wayne também foram assassinados e tal, durante aquela noite. Por exemplo, a gente já daria pra entender, entendeu? Caralho, eles morreram e o Batman tava naquele... A gente sabe que o Batman tava naquele local, que ele viu tudo. Não necessariamente precisaria da cena. Acho que seria mais inteligente colocar apenas uma manchete no jornal, passar na TV, de que o Thomas Wayne e a Martha foram assassinados naquela noite e tal. E a gente vai entender que foi por causa, teoricamente, do Coringa, porque foi graças a ele que teve tudo aquilo.
Eu acho que essa cena depõe muito contra o filme inteiro, porque eu concordo com a Glenn de que você precisa construir isso no imaginário das pessoas, de que eles dois são muito próximos e mesmo assim muito distantes. A nossa amiga aqui do Bacana, que é a Xérica Ribeiro, lá do podcast da Road Logadores, disse que eles dois são o mesmo personagem, mas que meio que descamparam pra dois lugares, saca? Eles são uma galera que tá presa entre a loucura e a sanidade, só que o Batman ele consegue ser um pouco mais lawful good e o Coringa meio chaotic evil, sabe?
Ah.
Mas, assim, o filme é tão sutil, viado, porque você não coloca uma cena, tipo, só deles entrando no beco e, de repente, um flare bem bonito de luz, de uma granada passando, porque tava todo mundo se comendo ali no meio da rua, né, por causa da manifestação.
Eu acho que todo mundo iria entender que eles foram assassinados naquela noite e foi graças àquela loucura que aconteceu em Gotham naquele dia. E a gente vai entender a motivação do Batman a se vingar do Coringa, porque ele vai saber que foi ele. Não tem necessidade de deixar explícito. Ah, e o colar de pérolas caindo. Nossa, só faltou a câmera lenta. Só faltou a câmera lenta do Zack Snyder ali. Pelo amor de Deus.
Não, mas o colar quebrou em câmera lenta, viado.
Dele? Nossa, já foi. Desculpa.
Sim.
Eu fechei os olhos, conversando.
de ranço.
Porque, meu Deus do céu.
Quebrou em câmera lenta.
Ai, meu Deus do céu, não.
Era só dar o tiro embora, ó. Não, mas o cara vai lá.
No começo do filme, Arthur, que é o carinha psicótico, palhaço, leva a porrada na cara de uns meninos que passam fazendo bullying com ele. E. Os otários, aquelas crianças. Velho, odeio adolescente. Enfim, ele aparece depois na agência de emprego dele e começa a cagação no pau. Velho, esse homem, ele sofre o filme inteiro. Primeiro ele apanha desnecessariamente daqueles adolescentes cebosos. Depois o chefe dele, que tá pouco se fudendo pra ele, caga na cara dele. E você começa a ver esse traço dessa risada psicótica que ele dá, sem gostar, sem querer e sofrendo. Eu acho, Vinícius Castro Fonseca, que a risada foi meio super utilizada, sabe? Eu já tinha entendido que ele não tava sendo divertindo com a risada na segunda vez, mas eles repetiram a cena, tipo, umas 5 vezes durante o filme inteiro. Dele risando, passando raiva, e tossindo, e morrendo, e do nada, depois para e a vida continua, só que ele fica um pouco mais louco a cada vez.
Eu sempre gostava, porque eu não sei se você notou essa questão de cara mais louco. Pegue a primeira risada ali do início, quando ele ainda tá no ônibus com... fazendo careta lá pra criança e a mãe, ei, para de
encher o saco do meu filho.
Conversar com meu filho e tal. E ele começa. E é aquele momento que ele mostra.
Mulher desgraçada, né? Puta que pariu.
Pelo amor de Deus. Não tem uma pessoa boa nesse filme. Todo mundo é filho da puta. Todo. O filme inteiro. O Coringa, até meia hora de filme.
Menos o Coringa. Caralho. Mas parece que... Eu acho que a intenção realmente foi essa. De colocar ele como um representante da sociedade, dos mais oprimidos. E tudo que é de ruim acontece com ele. Acho que foi um meio de mostrar que tudo que é de ruim acontece com o pobre lascado, entendeu? E eu achei assim, é legal e não é legal. Uma coisa que eu tava comentando hoje no trabalho... É que a galera se sentiu mal por ter pena do Coringa.
Você entende, né? Você pode.
Mas ao mesmo tempo,
na posição de outcast,
acabou se identificando,
né,
com o personagem. É. Não psicologicamente,
exemplo,
falando. Mas, assim. Tipo, pô, a gente. Isso. Aí a galera se sentiu mal e a gente até ficou zoando, né? Vai me matar,
eu?
Não sei o quê, brincando. Mas realmente o filme bota a gente na posição de vulnerabilidade. E é por isso que a gente sente tanta pena, tanto dó. Tanto que quando ele mata...
O palhaço gordo,
mim,
né?
Tem morte.
Eu fiquei ansioso
o cara que sacaneou ele várias vezes.
E com razão,
ele,
porque...
Fez aquela porra toda.
Porque ele é a pessoa, ele é a pessoa que mais,
mim foi a
que é mais atada
mais
durante o filme inteiro,
eu acho.
Não, ele chega, ele oferece, pô. Ele oferece.
Entendeu?
Sim.
Pega aqui o doce aqui e leva pra criança.
Ele é o amigo facadinha nas costas. Então, assim, são mortes justificáveis. Ele matou a mãe dele, mãe adotiva, porque errou um monte de merda. É justificável, levando em conta o estado mental dele.
Eu já não sei se aconteceu.
Agora, aquela moça que mora perto dele, aí eu já não achei justificável. Isso aí já foi perturbador demais pra mim.
Eu fiquei muito tensa na cena que ele entra na casa dela. Porque pra mim, eles realmente estavam tendo alguma coisa. O filme me leva a crer que eles estavam tendo alguma coisa. Só que aí depois, tipo, ela age totalmente, tem um estranho na minha casa, socorro. E naquela cena, eu tava esperando um abuso sexual, eu tava esperando alguma coisa do tipo. Eu fiquei tensa, assim, de suar frio. Achei bizarro.
Eu fico tenso.
Só que fora esses pequenos detalhes,
eu não sei se vocês ficaram também, mas no momento em que...
Não tem como, o filme leva a gente.
A personagem Robert De Niro chama ele ao palco. É, na primeira vez que ele tá na plateia.
Que ele tá alucinando também, né?
Cara, eu fiquei... É, então, tá alucinando, mas eu não sabia ao certo se estaria ou não. Eu fiquei muito, caralho, não faz merda com ele, cara. Não, não, não. Não tenta zoar ele. Não, não, porra, não zoa esse cara. Ele tá ali de boa, só participando do seu programa. Ele é seu fã, não vai zoar ele, pô. Eu fiquei com medo, sabe? Do Robert De Niro ser escroto com ele naquele momento ali. Eu fiquei
na
com muito
primeira
medo,
vez cara. Que. Esse foi uma dúvida que eu fiquei também. Inclusive, que eu fiquei em dúvida depois se ele tinha matado ou não a vizinha dele. Porque até aquele momento, você não sabia quais partes do filme eram verdade ou não. Porque você não tinha indícios, pelo menos não narrativos, eles falando na sua cara de que ela podia ser a alucinação dele, porque o Arthur já estava perturbado há algum tempo. Mas quando ele chama ele pra... Quando passa na televisão o clipe dele no stand-up... Eu falei assim, mano, tipo, que babaca. Vai tomar no cu.
Não, mas o programa inteiro é isso. O programa inteiro é rir das pessoas. Pode perceber que ele fica dando em outra manchete. Ah, daqui a pouco, um cara aí... E dá a entender que o programa é tudo aquilo. Ficar zoando o pessoal. Ficar chamando as pessoas de otários. Basicamente rir. Entendeu? É um programa completamente sensacionalista.
Que tem uma rede de televisão com três letras.
Um senhor de idade.
E que as pessoas passam pano porque ele é senhor de idade?
Não, não, não.
É isso aí?
Que tem um programa domingo,
é
né?
Então, eu até comparei.
Só faltou o Robert De Niro jogar aviãozinho.
Isso, que tem criança,
as pessoas que descubram, até porque, né?
Mas o nome não pode, o nome dá processo. Tipo assim, eu até comprei, porque atualmente a gente tem muito programa. E antes
só
também,
viveu,
em década de 90, a gente tinha bastante programa, que era pra zoar os outros.
Irmão, era meio-dia, porra. Era literalmente meio-dia, caralho.
Isso é. Só que viveu, sabe?
Oba, 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 oba.
Ou era uma coisa também bizarra, tipo a banheira com sabonete. Mas... Eu achava super tranquilo, né? Mas assim, é uma coisa que aconteceu e é muito atual. Que nem esse negócio de viralizar vídeo. A galera conseguiu viralizar vídeo na década de 70, 80, cara. Tipo, isso rola pra caramba. Tanto
algumas
que
pessoas
que comete suicídio.
Algumas pessoas transformam isso no império,
vídeo,
né?
A galera fica louca.
Tô falando
eu
com você,
que...
Kim Kardashian.
É uma coisa muito.
É aquela coisa,
tipo
nem todo
isso,
mundo é igual.
Né? Tudo depende
de
como
todo mundo vai
você usa. Mas tem gente que não aguenta a pressão de ser zoado.
Mas aí, essa é uma das coisas que me preocupam com o filme. A gente tá numa época do mundo muito complicada. A gente tá vivendo numa época em que o Bolsonaro tá no poder, que o Trump tá no poder, e tem uma cambada de gente escrota passando por aí. A maioria das pessoas, elas procuram um motivo pra poder agir de forma escrota. E eu tenho medo do Coringa ser, o filme Coringa ser esse gatilho. Teve umas manifestações nos Estados Unidos
então.
Que... Porque teve um mass shooting durante o filme do último Coringa, né? Do Heath Ledger, que morreu... como que é? Que Rest in Peace. Que disseram que é um filme muito violento. Esse, em específico, toca com o movimento dos incel de uma forma tão bizarra.
Eu juro, eu fui pro filme, caralho, vai ser um filme completamente aí pró-incel e nego vai ficar maluco. Eu não vi tanto. Acho que a mídia colocou um peso tão grande em cima que não deu a entender que no filme, pelo menos, não deu. Cara, esse aqui é um filme, uma ode aos incel. Não achei tanto. Eu acho mais um filme um problema de alguma pessoa, um problema psicológico. Inclusive, pra mim, se não fosse chamado de Coringa, o filme seria perfeito do mesmo jeito também. Sinceramente.
Mas assim.
Mas o personagem poderia existir da mesma forma.
Eu tava incomodado.
Eu comentei, porque podia ser um filme, então, é claro, falando, tem as peculiaridades do universo,
que era ali, pronto, um psicopata americano.
Okay, tranquilo.
O cara que foi o cara que o Coringa assassinou nos filmes, aqueles adolescentes, é o Christian Bale do psicopata americano, que são aqueles yuppies, né? Que foi logo nessa época que houve aquele boyzinho, né? O cara adolescente, já na idade de 20, 22 anos aí, com dinheiro, trabalhando para empresas grandes e achando que pode ser dono do mundo. Aí chegou o Coringa, foi lá e matou os três.
Eu me incomodo com o movimento incel atualmente e a relação dele com o Coringa é que chega um ponto no filme, se você não for uma pessoa que tem o mínimo de sanidade mental ou o mínimo de decência, você vai entender o filme como uma justificativa. Explico. O filme é sobre o Coringa, tanto é que eu acho que 90% das cenas são ele em foco, dele apanhando e ele degredindo no estado mental dele, ao ponto de que o personagem Coringa, o personagem do piadista, que é violento, que sempre sofreu e que começa a ver graça e começa a se tornar sádico e ter as suas atitudes julgadas e justificadas pela sociedade ao redor dele, se torna um exemplo, entende? Dessa galera que... E eu não vou entrar no mérito se os celibatários involuntários estão corretos ou não, se é um problema, se não é um problema. Mas que você, ao apresentar violência como justificativa para um movimento ou para uma resposta como para aquilo, encoraje algumas pessoas.
Pra você ser mal, cara, pra você ser um idiota, você vai ser de qualquer forma. Você vai procurar um gancho. É isso que você tá falando aí. É exatamente isso. Você vai procurar um gancho, fulano ali, isso aí que tá na moda aqui, esse aqui é meu gancho. Tem o meu, meia dúzia aqui de idiotas também, que tá comigo, então pronto, é isso. Eu vou ser idiota também, e vamos colocar todo mundo aqui pra ser idiota, e quem não for idiota junto com a gente aqui é mais idiota que a gente.
E isso pra mim é muito mais preocupante, porque... Túlio, só uma perguntinha, só pra esclarecer minha dúvida aqui. Você achou o filme engraçado?
Não,
alguém na sua sala, alguém na sua sessão tava rindo?
As pessoas gargalharam no momento em que o anão saiu correndo. Eu fiquei
apavorado também.
Meu Deus, quando eu vi a sala gargalhando nessa cena ali, o que tá acontecendo, porra? Vocês estão malucos? A única pessoa normal do filme é porra do anão? Isso viu, é desesperado, cara. Vocês estão rindo? Pelo amor de Deus. Não, cara, não, eu juro. Eu só estava desesperado, porque eu falei, cara, se ele matar o anão... Não pode, pelo amor de Deus. Eu acho que ela foi mais feita.
E aquela cena, ela foi feita pra ser engraçada. Porque depois...
Rindo de nervoso, né?
Depois daquela morte...
Nossa!
Aí eu acho que eu fiquei mais nervoso também. Porque, cara, ele matou aquele cara. Acho que pra mim foi a morte mais bizarra de todas. Aí o anãozinho tá passando, ele bufou. O coitado quase se caga, viu? O anãozinho morrendo de
eu tinha me cagado todo.
Isso é literalmente
um momento.
Eu perguntei se as pessoas viram na sua sessão, Túlio, porque na nossa sessão, e aqui, independente se eu posso ser processado ou não, eu vou ter que dar o nome aos bois, porque a gente assistiu no Guatemi. Iguatemi é um shopping high-end de Brasília, que tem as marcas mais poderosas do mundo. Versace, Gucci, Tiffany's. Sabe o shopping de rico? Cabuloso de rico? Então, o antro da sociedade classe média, que se acha uma cidade rica, zero consciência de classe. E a gente já conversou sobre isso durante o voltando do filme, de que, velho, o filme não é engraçado. E se você achou graça do filme... Você é tão perverso ou mais perverso que o Sr. Wayne, que o De Niro, que as pessoas que fizeram a quantidade de mal que fizeram pro Coringa.
Não, e se for pra parar pra pensar, no universo desse filme Coringa, essas pessoas que estavam nesse shopping aí, que teoricamente são de classe alta, né, como você falou, elas seriam as pessoas idiotas do filme que elas estavam rindo, entendeu? Esse que é,
e isso pra mim foi mais assustador ainda e mais triste, porque eu tava cercado de idiotas, tava me sentindo acuado, porque tava parecendo que tava numa distopia, sabe? De que as pessoas que não se portavam com ninguém, os palhaços, como o Wayne gostava de se referir às pessoas da cidade, né? Estavam ali assistindo o filme comigo. Eles estavam achando graça do sofrimento e da jornada do Coringa, que não é nem um pouco divertida, velho. Esse filme, ele não é divertido. A gente saiu meio que em estado de choque da sessão, porque parecia que aquilo não foi legal de ver.
A partir dali, eu não sei se também aconteceu na sala que vocês assistiram, que os ouvintes assistiram também, mas a partir desse momento, as pessoas começaram a rir muito mais. Eu acho que eles entenderam. Ah, o diretor, a partir daqui, quer que a gente ria, entendeu? Eu acho que teve algumas cenas ali que as pessoas... Tipo, na hora que ele dá o segundo tiro no Robert De Niro, que ele faz... Ups!
Uhum.
Vocês perceberam isso? As pessoas riram também disso, cara. Que pá, que ele inventou que deu o tiro sem querer. Cara, pelo amor de Deus.
Gente, é desse mundo. Na verdade, tinha gente, tipo assim, rindo desde aquela hora que ele mata, né? Aí ele se fantasia de palhaço e sai dançando na escada. Tinha gente rindo quando tem aquela confusão no metrô, que os policiais vão atrás dele e rola toda aquela confusão. Tinha nego rindo, eu fiquei, gente, não... Não tá vendo que isso aí é um
nesse
caos,
momento que eu não sei.
Tá certo,
se
não
as
é
pessoas. Se as pessoas.
E eles ficavam rindo
o
até o final.
Em geral, o público que vai ao cinema, que é o público de blockbuster, está preparado ou não pra um filme dessa magnitude, entendeu?
Eu tendo isso que tá falando, mas eu volto no ponto de que a gente não tá conseguindo comunicar com essas pessoas, sabe? Já me chamaram de arrogante várias vezes por falar assim, velho, você só não entendeu o que me tá passando. Me chamaram de academicista. De que eu não consigo transportar as minhas mensagens de um conteúdo acadêmico para o comum do povo. Mas aí você tem que parar de fazer esse tipo de filme? Você tem que diminuir o tom do filme? O que você tem que fazer? Porque eu comecei a ficar desesperado.
Não, eu acho que assim, esse aí é o primeiro. As pessoas estão saindo do cinema. Ah, meu Deus, que filme maravilhoso. Meu Deus, é obra-prima. Melhor filme já feito. Eu sei que quando alguém pergunta, eu digo, cara, calma. Anualmente saem dezenas de filmes maravilhosos, tão bons ou melhores quanto esse, só que infelizmente não vai para. Não chega
é
aos cinemas.
Né?
Não chega para o público em geral, entendeu? Não é blockbuster. Se você. Aí eu penso, cara, lembra aquele filme que eu pedi? Não tô pagando aqui de cult, não tô pagando de nada. Tô falando, lembra aquele filme que eu indiquei e tal, e você não assistiu, preferiu assistir aquele filme lá no cinema, aquele filme mais ou menos, aquele filme que é completamente mastigado para você? Então. Esse filme aí também é parecido com o Coringa, só que infelizmente não chegou na boca do povo, não chegou nos seus olhos.
Só que aí, entendeu? Eu fico confuso, real. Eu não sei se é porque é público diferente, sabe? Então, porque o Coringa, bem ou mal, é um blockbuster, e as pessoas vão assistir porque elas vinculam esse filme, e apesar de que não é um filme sobre herói, e nunca vai ser um filme sobre herói, há uma cultura mais popular, mas é um filme denso pra cacete. Só que há pouco tempo a galera tava aplaudindo Bacurau de pé na sala de cinema, sabe?
E foi uma coisa que eu até pensei com você sobre isso. Foi que eu achei maravilhoso porque a gente só tem filme de comédia, os filmes da Globo Filme, aquele mesmo filme de sempre, que ok, pode entender ali, mas você vai sair de cinema, ok, beleza. Não vou rever, não vou pensar sobre isso. Bacurau, felizmente, teve uma campanha de marketing muito grande. Creio até que se quisesse fazer um podcast sobre Bacurau, acharia
então,
maravilhoso.
Então, tá ali, tá liberado.
Pois é. Porque as pessoas foram ao cinema assistir um filme nacional, que filme nacional, gente? Um filme nacional bom, arrodo, mas que infelizmente não chega aos cinemas. E quando as pessoas saem de Bacurau felizes por assistir, é que eu fico, porra, coloca mais. Apesar de que teve muita gente que assistiu Bacurau, que teoricamente gostou de Bacurau, mas não entendeu a mensagem por trás. Posso falar aqui, tem gente que, sei lá, Bolsonaro, votou em Bolsonaro, assistiu o filme, achou maravilhoso.
Cara, então. Você assistiu errado, volta lá e assiste de novo.
Ok, você pode ter achado, mas o filme foi assim... Um tiro aqui na sua costela, basicamente. Foi isso aí. A todo momento, a cada cena. O próprio Coringa cara, Trump, vai tomar no teu cu. Foi literalmente 24 horas, o filme inteiro. o filme inteiro. O Thomas Wayne, tem uma parte que o Thomas Wayne fala lá com uma raiva dos pobres, com um nojo, de que, ah, eu tô aqui para limpar a cidade, limpar a sujeira que assola a cidade. Cara, eu coloquei, meu Deus, que crítica, né? Você colocou literalmente ali o Thomas Wayne ali no papel do Trump. Foi isso. Foi isso que o Todd Phillips fez naquele momento ali, em que eu vejo ele discursando, falando que vai limpar a sujeira de Gotham. Porque, teoricamente, o problema seria os pobres. Não sei se você percebeu. Pra mim, a sujeira de gota na boca do Thomas Wayne são os pobres. Não são ratos, não são... São pobres. São pobres, só isso. É, pois é.
Então, os pobres, e ele ainda chama de palhaços, né? Tipo, são esses palhaços.
Não,
aí, tá
eu
né?
Fiquei incomodadíssimo com essa posição do Thomas Wayne, porque várias cenas, não foi uma, não foi duas, não foi três, são várias cenas... Ele não só compara o pessoal de Gotham como pobre, mas como ele se coloca como vitimista, sabe? A cena do De Niro noticiando a morte dos três investidores de Wall Street, que faziam parte da família Wayne, tava falando tipo, nossa, porque o pessoal de Gotham começou a ter raiva de rico, porque é tão difícil ser rico, sabe?
Por que será, cara? Oh, meu Deus.
E mesmo assim tinha gente rindo, caralho, velho, ninguém tá... Ai, eu fico louco, não tem ninguém entendendo porra nenhuma. E essa minha irritação não é de agora. A galera assiste Harry Potter e não entende que é uma luta contra o autoritarismo. A galera assiste...
Não, e além do autoritarismo, né? Questão de minoria, né?
De sangue ruim.
É o contrário, né? As pessoas que são poderosas é que são boas pra caralho, que são a porra dos bruxos, mas os trouxas, teoricamente, é o que? Ah, a gente é foda pra caralho aqui, vocês são merda.
A galera escuta Jogos Vorazes também e não entende subtexto. A galera assiste uma porrada de filme e não entende subtexto nenhum, velho.
Quem quer o ídolo do Bolsonaro? Capitão Nascimento, cara. E o que é o Tropa de Elite é a porra de uma boa crítica, cara. É outra crítica, por incrível que pareça, não sei se percebe, mas principalmente o 2. É tanto, cara, eu não gostei tanto do 2. Pô, por que será, né? Porque será?
Porque ele bateu mais forte em você.
Exatamente, pô. Porque ele foi explícito. O Tropa de Elite 1 não foi explícito. O Padilha foi explícito lá no segundo aí. Aí deu pra entender.
Assim, eu tenho um pouco de ranço do Padilha, mas isso é uma coisa mais ideológica. Mas... Então, é isso. E tem uma porrada de filme que querem dizer pra você a mesma coisa. E você não tá entendendo, você não tá tendo o mínimo de reflexão. Porque eu duvido que as pessoas que estavam rindo no cinema vão se dar o trabalho de ficar pensando e dissecando o que cada cena quis dizer e o que aconteceu de verdade.
Eu acho que a mídia, ela colabora muito com isso. Por exemplo, The Handmaid's Tale. Cara, teve uma mulher que fez um casamento com o tema da série.
Uma mulher fez um...
A Jenner, né? A Kylie. É a Kylie. Sim, teve um casamento que o tema do casamento era Handmaid's Tale. E aí tem a foto, né? Que foi a foto que
nossa, mano,
post,
que errado.
Era a mulher beijando o cara. E as madrinhas estavam vestidas com as aias. Com aquele negócio branco na cara. Sim. E, tipo, isso deu um ibope desgramado no Twitter. E pior ainda, a Kylie Jenner fez uma festa pra amiga dela com o tema da série, cara. Aí você fica, tipo, se as pessoas, se a Kylie Jenner, que é rica, provavelmente é bem conceituada, ela tá achando tranquilo aquilo. E quem sou eu, um pé rapada, pra não achar, entendeu? Eu acho que a mídia colabora muito em vender coisas erradas, interpretações erradas, e a galera compra.
É questão de tá certo ou tá errado, porque a porra da mídia visa o lucro, não são ONGs. As pessoas, sei lá, a Globo não sei o quê, cara, pelo amor de Deus, é isso aí, a Globo não é a porra da ONG, não, você assiste se quiser. Se for assim, SBT, não é uma ONG, assiste se quiser. A questão é, você vai assistir, vai absorver aquilo ali, vai usar aquele pensamento pra você? Cabe a você ter o seu pensamento, o senso crítico ou não? Pra mim, eu sempre vejo dessa forma, em relação à mídia. Mas aí nem todo mundo consegue.
Outro momento de vergonha alheia com séries e conteúdo cinematográfico e séries e foda-se, foi que a galera, depois de assistir Chernobyl, foi visitar Chernobyl e postou foto de calcinha, cueca, foto sexy em Chernobyl. Vocês viram isso?
Eu queria que fizesse isso lá na década de 80.
As blogueiras abraçadas, tipo, em carros, em restos ali, e, tipo, tirando foto.
Nesse momento eu queria que existisse
um maravilhoso.
O problema é que a pessoa fica lá um tempinho, né, e algumas aspas poder morrer.
Não. Teve gente no Twitter. Caralho, vai ter segunda temporada de Chernobyl. Meu irmão, quer que tu... A não ser que você aconteça outro, beleza, eu espero que não, mas...
Eu quero fazer um momento de ódio aqui aos professores, entendeu? Professores, muito obrigado por existirem, vocês são tops, a profissão de vocês é super mega, hiper, não valorizada, vocês trabalham demais, ganham de menos, o papel de vocês é educar a sociedade, mas vocês não tá conseguindo porque a sociedade não se ajuda, assim é difícil te ajudar, amiga... Hoje é o dia dos professores, dia que a gente tá gravando, 15 de outubro. Então é isso, meninas. Desculpa. Tamo aqui. É nóis.
Então, agora eu vou pelo menos até pedir a palavra, né, pra, primeiramente, parabenizar não só os professores, mas a minha mãe, que é professora. Então, mandar um beijo pra ela e dizer que ela é a minha primeira professora da vida e pra sempre. E que, pelo amor de Deus, não coloque professores como ninguém.
Nossa, é difícil.
Sem a porra da educação. Não, se não existir a porra da educação, se não existir o seu primeiro professor, você não é porra nenhuma. Entendeu? Pra aquele cara que tá ganhando bilhões e bilhões e bilhões de reais, de dólares, seja o que for, teve a porra de um professor ensinando alguma coisa aí. Ok? Só queria que as pessoas lembrassem disso. Existe uma base pra tudo que chamaram professor e educação. E ao que dá a entender, infelizmente, governos que a gente tá por aí não querem que exista educação, porque quanto menos educação, mais ignorância. Quanto
mais gente rindo, né, no cinema do filme Joker.
Pronto, é isso. Resumiu bem.
Isso. Eu também vou parabenizar nós, professores, né? Que eu também tenho um pé ali na educação. E... Pois é. Sofredora. E que, assim, professor, pra mim, é a base de muitas coisas. Se eu sou uma pessoa que eu sou hoje com senso crítico e tudo mais, é claro, devo bastante aos meus pais, que apesar de não serem formados na área de educação, foram meus professores. E aos meus professores, tanto da escola quanto da faculdade.
Obrigado,
eles ensinaram a ter um discernimento muito grande. E por isso, hoje em dia, eu não faço um casamento com o tema da
gente conversando depois que saiu do filme, a gente fez um paralelo muito grande às pessoas invisíveis que nos cercam de hoje em dia, sabe? O Coringa foi essa pessoa que foi invisível durante grande parte da vida dele, e que só começou a ser visto, e só começou a ter reconhecimento depois de ele começou o rampage dele, começou a atacar fogo no universo. Eu fico triste, especialmente com isso, principalmente com... Tem alguns indícios, né? O primeiro indício é aquela conversa horrorosa que ele tem com a assistente social dele, que ele fala assim, velho, toda vez que eu venho aqui, você pergunta pra mim se eu tô bem, se eu tô tomando meus remédios, se alguma coisa de ruim aconteceu, se eu tô tendo pensamentos ruins, e você não tá escutando o que eu tô falando, caralho. Se você me escutasse, você não precisaria perguntar isso toda vez. Eu sou invisível.
É como se ela fosse uma simplesmente tá ali, então aqui esse é meu trabalho, e é isso aí, você pra mim é nada, assim como milhares de pessoas que vão passar aqui por essa sala também são porra nenhuma pra mim, porque não sou um porra nenhuma pro Estado, e como o Estado tá aqui, eu estou aqui por obrigação, e por obrigação que o Estado tem de me colocar aqui, porque precisa ter serviço social, né, pra existir, eu tô aqui, esse moleque fala aí suas merda aí, que pra mim, foda-se,
e
tanto faz.
E o que mais me incomoda é que ela é minoria também, saca? É, na década de 80.
Também, funcionário público, pô.
Então, assim...
A frase me marcou, foi a frase que segundo me marcou, que ele fala que espera que a morte dele valha mais, tenha mais sentido do que a vida. Porque a vida dele foi uma bosta, ele foi um zé ninguém.
É a pessoa,
então
a
morte
gente
dele
alguém,
tinha que ser algo grandioso, porque só assim as pessoas iam notar que ele existia.
Pega uma arma, vai numa escola, mata dezenas de pessoas e se mata, é aquilo ali, bom. Eu morri, eu não fui porra nenhuma na minha vida, mas agora vocês me conhecem. Pronto. Essa é a situação.
E ele consegue chegar a essa redenção, porque Ele vira o símbolo do movimento, né?
É o cara do V de Vingança, basicamente. Aí.
Algumas coisas me incomodaram muito durante o filme, e uma delas, que tava naquele diário de... o diário barra caderno de piadas dele, é que logo depois dessa cena que ele fala que ele espera que a morte dele faça mais sentido do que a vida dele, que as pessoas esperam que as pessoas que têm não têm saúde mental, que têm algum tipo de transtorno mental, ajam como se fossem normais, sabe? E esse Sim. filme, ele é cheio de conotações e significados escondidos que se você não tá prestando atenção no filme, você não vai perceber. Mas ele fala tanto sobre os excluídos, e esse é o meu problema com os incel. Porque você chega a um ponto de sentir mal. E mal pelo que tá acontecendo, e mal pelo sofrimento gratuito que aquela pessoa tá passando. E você acaba que entende o ponto de onde ele saiu pra onde ele chegou, sabe?
Faz o raciocínio, cada um se coloca no papel dele. É aquilo. Tenta ter aquele problema psicológico e tenta aguentar aquelas coisas ali. Ninguém sabe como é que a gente vai reagir, porque não temos como falar isso.
Glênia, qual foi a sua cena favorita e por quê? Ou a cena que mais te impactou?
Lascou-se. Eu acho que eu não... Assim, eu acho que não é uma cena, mas foi a primeira frase que me impactou muito. Foi aquela frase que ele diz que o mal de você ser doente mental é que as pessoas... De ter um distúrbio mental é que as pessoas não querem que você aja como se alguém tivesse um distúrbio mental, entendeu? Que é como se você tivesse que ficar no armário escondendo seus problemas, sendo que seus problemas não são culpa sua. Então, acho que é a cena, assim, aquela parte que fala disso foi uma coisa que me tocou bastante. Em questão de cena, eu acho que seria a cena que eu fiquei meio enjoadinha, assim, que foi a hora que ele matou o cara. E aí, achei meio... não sei. Acho que foi... aí, eu não consigo, me incomodou. Eu fiquei suando, fiquei passando mal. Foi muito bizarro. O que eu senti com essa cena foi bizarro, mas a frase dele, pra mim, foi... sensacional, porque é muito real. Não é à toa que às vezes as pessoas se irritam quando tem alguém com distúrbios no ônibus, por exemplo, ou então andando na rua. Você vai para um lugar, tipo para um cinema, e tem, sei lá, uma criança autista, a galera se incomoda porque a criança faz algum barulho, ela age de jeito mais fora da curva.
A minha, minha cena favorita pra mim é uma coisa muito importante.
Eu acho que pra você faça sua cena favorita.
Várias ocasiões,
eu acho.
Pra mim. Mas eu gostei bastante daquela sequência em que ele. Em que o palhaço oferece a ele o revólver, ele recusa a primeiro momento e depois recebe ele de novo. E ele vai até o hospital infantil. E naquele momento que a arma cai no chão, pra mim é impactante porque. É aquela coisa, cara, ele não queria aquilo. Ele não queria aquilo, ele queria apenas se divertir, porque as crianças estavam se divertindo com ele naquele momento. Naquele determinado momento, ele estava fazendo alguma pessoa feliz. E era algo que ele gostava, que o sonho que ele tinha era fazer aquilo feliz. E joga tudo por água abaixo porque cai uma arma. E literalmente cai dentro de um quarto do hospital infantil. E é perturbadora porque a gente sabe o que vai acontecer. E é mais perturbador ainda porque, meu Deus, tomara que não seja isso que vai acontecer. Meu medo era, caralho, ele vai ficar louco e vai matar todo mundo. Porque é o Coringa. O meu medo era esse. E porque também, pra mim, foi uma homenagem a Taxi Driver. O filme do Scorsese, com Robert De Niro. Que, pra mim, é a principal inspiração desse filme, ao lado do também filme do Scorsese e O Rei da Comédia. Que o personagem do De Niro, que é o motorista de táxi, ele também recebe uma arma. A primeiro momento ele não quer, mas depois aceita. E com essa arma ele passa a tentar novos ares e ser o justiceiro, entre aspas, que é o que o Coringa basicamente se torna, entre aspas, pelas olhos, justiceiro entre aspas, pessoas. Lembre-se dessas aspas invisíveis aqui, entre minha fala. Ninguém é justiceiro, não. Mas é basicamente isso aí, porque é muito impactante pelo fato de ele receber algo que ele não queria, mas que ele necessita, porque ele sabe que a qualquer momento ele poderia de novo ser espancado, e foi no metrô, né? Foi espancado, mas aí naquele momento do metrô também, que continua nessa sequência de cena, de que no momento do metrô ele, primeiramente ele se defende, né? Legítima defesa. Teoricamente ele respondeu apenas por legítima defesa e tal, poderia, se ele não fosse réu primeiro, ele poderia tranquilamente responder responder em regime
nos primeiros dois tiros, né? Se ele desse um tiro, aí, cada um tava tudo tranquilo.
Legítima defesa, mas aí o problema se tornou, cara, ele vai se tornar o Coringa a qualquer momento, porque ele gostou daquilo, ele viu uma pessoa caindo no chão, tentando subir as escadas, rastejando, e simplesmente deu um tiro lá, friamente, entendeu? Ali já não era uma pessoa completamente ok, beleza. Ele não tá sendo apenas vítima da sociedade. Ele é uma vítima da sociedade, entre aspas, entendeu? Aspas, mas ali ele já está gostando de fazer aquilo, entendeu? Já é um outro tipo de crime ali, né?
Eu tava vendo um podcast antes de gravar e eles estavam comentando sobre a atuação dele e como é diferente do momento em que ele entra no vagão, depois de ter sido demitido por ter carregado a arma pro hospital de crianças, né? Até o momento que ele dá o último tiro no cara na beirada da escada. De que durante até aquela parte do filme, ele é uma figura curvada, ele é uma figura triste, é uma figura que não tem controle sobre ele mesmo. Mas a partir do momento que ele começa a reconhecer ele mesmo como um ser violento, ele fica ereto, ele fica reto.
É, a postura
ele muda. Não só a personalidade, que a gente vai entender mais na frente, que é só a construção do personagem, mas a postura dele muda.
Não só a postura, como também se alguém assistir duas vezes ou vai de novo assistir, notem que o filme começa com cores sépias, não sei se percebeu, uma cor bem fria. Não sei se vocês perceberam, mas o início do filme é algo bem frio, são cores sépias. Eu acho que a paleta de cores tem duas paletas de cores nesse filme. É uma cor fria, sépia, um enquadramento até muito, um plano muito, muito fechado, né, no rosto dele, para mostrar literalmente suas expressões, ou quando ele está sentado sem camisa, mostrar aquelas costas dele completamente. A gente tá vendo os ossos dele ali, basicamente. Mas aí, quando ele passa, a partir desse momento aí que ele se sente, ele já coloca como plano mais aberto, pode ver que o enquadramento tá bem mais amplo, as cores estão muito mais vivas, muito mais coloridas, é como se a mente do Coringa estivesse se abrindo ali. Ah, aqui estava tudo frio pra mim, agora tudo tá colorido, agora tem a vida tem alguma cor pra mim. Eu posso ser alguém. Eu entendi dessa forma. Pelo menos questão de cores, fotografia, pra mim existiu esses dois momentos no filme.
A minha cena favorita, eu acho. Acho não, tenho certeza. É a cena que ele tá sendo entrevistado pelo Murray quando ele mata o De Niro. Pra mim é importante aquela cena, não só porque ele se assume como Joker, como Coringa, e a partir do momento as pessoas começam a reconhecer ele assim. Tanto é que uma segunda, terceira geração, que provavelmente seria o que encontraria o Batman no futuro, teria muito a ver com esse momento, porque a cena e quando ele entra em cena, que a música começa, ele vem dançando e beija aquela velha cebosa que, né? e esse pré-cena eu ri, eu não consegui ver aquilo, né, foi não difícil. Deu. Porque assim que ele senta, você consegue ver essa mudança de postura. Porque ele abre o caderno de piadas, você consegue ver de novo o do Saints, da minha morte, e ele começa a descascar o Robert De Niro. E ele, ao todo tempo, tá falando que não é uma figura política, mas que, no final das contas, ele entende que o que ele tá fazendo tem opinião política e tem consequências, sabe? Então, a cena que ele pega o revólver, começa a contar a piada de knock knock, você vai morrer agora porque você merece, e aquele surto, porque acho que é a primeira cena que ele grita no filme, inteiro, é quase como se ele estivesse suspirando, como se ele estivesse finalmente liberando todo o ódio que ele teve durante o filme inteiro, de todas as pessoas, apesar de ter sido violento a esse ponto já, né?
Ele se torna, é aquele momento ali que ele se torna.
Mas, meninas, eu quero pedir pra vocês opiniões finais sobre o Coringa e eu quero nota. Você, Túlio, como é a primeira vez aqui no BacanaCast, tem prioridade. Quais são as suas... Eita, pô. Quais são suas considerações finais sobre esse filme que não é nem um pouco divertido, mas que merece qualquer dinheiro que você possa dar pra ele pra ir no cinema?
Não é um filme divertido, mas como todo tipo de arte, né? A arte não é feita pra ser divertida, é feito pra mim, todo tipo de arte é feito pra pensar, pra rir, pra entreter. Esse aqui vai lhe entreter de outra forma, vai entreter você. Você vai sair de cinema, você vai pensar, caralho, o que que tá acontecendo? Caralho, isso aqui é atual. O Coringa poderia não ser o Coringa, poderia ser simplesmente qualquer outro tipo de pessoa, poderia colocar o nome, sei lá, João, dois Joões ali, e você vai entender o filme como um filme que é necessário. Não sei se o filme é perfeito, como muita gente está falando, para mim é um filme muito bom ainda, é um filme muito bom, e eu estou gostando dele porque ele está colocando esse tipo de filme no cenário blockbuster. Porque eu espero muito, muito, muito que no futuro as produtoras, as distribuidoras optem por colocar mais filmes desse aí no cenário para as pessoas assistirem e saírem um pouco mais impactadas. Porque apesar de a gente estar falando tanto aqui de que algumas pessoas não entenderam o filme ou as pessoas que riram estão achando errado, mas pode sempre ser um começo, né? As pessoas podem, pelo menos a gente está debatendo sobre isso, as pessoas vão ler sobre isso. Aí sempre é a questão da maturidade. Quando a gente era criança, a gente fazia algumas merdas, né, que se arrepende hoje. Eu, pelo amor de Deus, não vale. Mas a gente amadurece. Espero que as pessoas no cinema amadureçam também e vão entender que esse é um filme muito importante, que espero que muitas pessoas vão ao cinema de outra forma nas próximas vezes que tiver mais filmes desses. Para mim, o filme tem uma direção muito, muito boa, porque é um filme autoral. O Todd Phillips está na sua melhor versão aqui. Ele se abraça ao Martin Scorsese, basicamente chama ele, dá um beijo e diz, cara, isso aqui é pra você. Porque o filme é uma homenagem, basicamente, a Taxi Driver e a O Rei da Comédia, ambos protagonizados pelo De Niro. O roteiro, cara. O roteiro, pra mim, teve aqueles problemas em mastigar demais, pra mim. Mas aí, por ser um filme que vai pra todo cenário de cinema, vai pra todo mundo. Por exemplo, naquela questão do assassinato da Thomas Wayne e Martha Wayne. E principalmente também na questão de mostrar flashback lá, pra mostrar que, isso aqui é tudo um sonho. Cara, não precisava não, bicho. Eu acho que não era necessário. Ele poderia ter deixado ali e dar às pessoas a opção de entender. Ter sua própria formação, formar sua própria opinião sobre isso. Pra mim, tem esses furos no roteiro. É por isso que eu tiro um pouco da minha nota. Minha nota será 4 de 5. Não sei como que vocês vão ser. De 10?
De 10.
Será 5.
De 10.
De 10. Então será a nota 8, né? Seria proporcional. Seria nota 8. É um filme excelente. Para mim é um dos melhores filmes do ano. É um filme que a gente vai falar sobre muitos e muitos anos ainda, acredito eu. E espero de coração que as pessoas também não fiquem com briguinhas. Qual é o melhor Coringa, gente? Gostem de todos, simples. Aprenda a gostar do Heath Ledger e do Joaquin Phoenix da mesma forma. Cada um tem suas qualidades, até porque um não tem como ser comparado ao outro, porque os dois são diferentes. São duas propostas diferentes, duas propostas de filmes diferentes. E também tem o bom e velho Mark Hamill lá, o nosso querido Luke Skywalker, que é perfeito como o Coringa das animações.
Eu quero dizer pra você que eu sou um pouco menos empático que você e que gostem de todos, menos o do Jared Leto, porque esse pode morrer.
Mas eu falei porque não existia, entendeu? Pra mim, ó, Jack Nicholson, ó. O Jack Nicholson lá, maravilhoso. Esse você tem o Heath Ledger, você tem o Mark Hamill e agora você tem o nosso querido
Jared Who, né?
Óbvio. Lembro-se, se existiu, não vi. Se existiu, alguém lá pegou aquela máquina lá do Brilho Eterno de Sem Lembranças.
Estresse pós-traumático.
Não sou responsável.
É, Glênia, considerações finais e nota.
Eu diria para as pessoas tomarem cuidado ao assistir esse filme. É um filme que tem muito, muito gatilho, que pessoas que têm alguns problemas podem se sentir mais incomodadas do que outras. Então, quem quer assistir, vá ciente que tem diversos gatilhos. Quem tem algum problema com gatilhos, não vá desacompanhado, porque se der algo ruim, tem alguém ali contigo. Para mim, foi bom, mas não foi a melhor coisa do mundo. Eu achei o filme meio lento, claro, foi brutal. Mas eu achei ele muito lento, muito arrastado. Eu não sei se é porque eu já estava cansada, que pra mim foi uma canseira enorme ver esse filme. Toda hora eu olhava no relógio, tipo, socorro, não acabo. Mas assistam. Eu dou uma nota 7.
Pra ver se você consegue absorver vale mais da maestria artística
e
do filme.
Eu assisto novamente no dia em que eu esteja descansada.
Em casa, pausando quando quiser, né?
É isso.
É sempre bom. Mas aí essa questão...
Assistindo um cinema pobre, né?
O filme ser arrastado. Viu? Cara, eu achei também muito arrastado o primeiro ato do filme. Muito arrastado também. E muito corrido o último ato do filme. Eu acredito... Pois é, muito corrido. Ele se apressa. Ele se apressa demais. A gente já... Eu acho que com 40 minutos de filme, acho que já tava perfeito para ter um segundo ato.
Acabou.
O primeiro ato, acho que você arrasta durante 1h15 de filme, né?
Eu gostei dessa transição depois pro segundo, e de ter demorado, porque a gente tá muito viciado no pessoal que cheira cocaína e escreve filme que tem 10 atos durante o filme, igual no Vingadores Ultimato, né?
É, mas aí eu acho que depende muito do diretor, do roteirista, né? Aí, porque a gente tem, sei lá, eu particularmente adorei Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino, e cara, o filme pra mim, o filme tem quase 3 horas, eu juro. Eu não vi passar. E tem momentos ali que eu digo, caralho, pra onde é que esse filme tá indo? O Tarantino conseguiu me deixar focado, com várias histórias acontecendo, contando várias coisas, sem eu fazer a menor ideia de pra onde aquela merda daquele filme iria. Mas os atos do filme são muito, muito bem feitos. Eu acho que ele não consegue... Não, eu acho que o problema aí foi questão de roteiro aí, em relação a ser arrastado ou não. Tem filmes que podem ser arrastados, mas tem filmes que podem ser arrastados também, mas de forma mais... mais dinâmica, que dê pra você pregar o espectador. Porque acredito que, que todo mundo aqui se sentiu um pouco, a gente já entendeu, ok, sofreu pra caralho e tal. Coloca algo a mais aí, coloca um roteiro melhor, coloca uma linha de diálogo e tal. Porque é merda por cima de merda, merda por cima de merda. É como se fosse literalmente uma escada descendo. É uma escada descendo.
Eu gostei bastante do filme. Eu achei o Todd Phillips nesse filme fantástico também. Principalmente esperando um pouco dele, devido aos últimos trabalhos dele em comédia. Eu achei curioso o fato dessas referências a Taxi Driver e a... Qual o nome do outra referência? O Rei da Comédia estar no filme, principalmente porque a produtora executiva do filme é a mesma que trabalha com Scorsese, né? Então, ela meio que conseguiu direcionar essa ideia do roteirista e diretor. E eu gostei do fato de que o Bradley Cooper, que é o cara que trabalhou com o Todd Phillips em Se Beber Não Case, estava produzindo o filme. Porque faz parte do trabalho dele agora de como produtor e diretor, que é uma coisa que ele tá se esmerando e tá indo muito bem.
O nome do filme
Nasceu
uma Estrela.
Né? Com A Culpa das Estrelas.
Começou bem, nossa.
Eu espero que esse filme chegue à temporada de premiação, apesar de saber que a academia ela é um pouquinho problemática com filmes blockbusters, né? Ela tende a referenciar muito aos filmes menores, apesar de ter premiado o Avatar pra caralho, né? Mas enfim.
Não, nesse caso aí, eu acho que vai haver indicações, sim. Boas indicações. Além de atuação, eu acho que vão indicar em relação à fotografia. Não sei se roteiro, acho que roteiro não vão indicar. Mas não sei. Direção também eu tenho minhas dúvidas. Mas em relação, acho que fotografia é um filme que merecia.
Mas
ser
é porque, como roteiro adaptado, né? Eu acho que ele chega a ser indicado como roteiro adaptado também.
Não, se for.
Ele não é original, mas é porque. Tem poucos filmes bons até agora que estão aí na pré-campanha, né?
É, mas aí, Esse que é o problema, porque os filmes do Oscar sempre saem em dezembro ou janeiro. Sempre saem em dezembro. E a gente, e, pô, a gente tanto falando aqui de Scorsese, tanto ainda tem um janeiro pra sair.
Preguiça. Eu gostei da atuação do nosso maravilhoso Coringa. Eu acho que ele foi muito bem. Eu gostei da forma com que o personagem foi construído. Eu também achei o filme lento, mas eu acho que nesse filme específico eu consigo dar uma colher de chá, porque os minutos agonizantes e que o Coringa tava passando na tela eram os mesmos minutos agonizantes que eu tava passando assistindo. Então me forçou a ter uma empatia maior com o personagem. Eu gostei da fotografia, gostei da montagem. Eu não tendo a achar que a direção do Todd Phillips foi tão excepcional assim, depois de começar a ver essas referências ao Scorsese e a produtora do Scorsese no filme, porque é uma colagem desses dois filmes, né?
Não, tem uma cena que é literalmente, o cara deu Ctrl-C, Ctrl-V, pô. A cena em que o Coringa tá segurando a arma e está, sei lá, treinando o que vai fazer com ela.
Ah, que é assim que ele atira na parede.
É, então, cara, pega a cena de... quem tiver a oportunidade aí, se não assistiu, vai lá. Não, eu acho que tem no Prime Video, Taxi Driver. Você vai lá, assiste Taxi Driver, você vai ver uma cena que é literalmente o Robert De Niro olhando pro espelho, segurando a arma e falando, "Are you talking to me? You're talking to me?" E apontando a arma, brincando com uma arma, literalmente. De frente pro espelho, em casa, antes de fazer o que ele iria fazer. Entendeu? Que é literalmente também chegar e fazer e criar uma situação terrível, que é matar a galera. Em troca de... Mas ele tem um motivo lá, tal, não sei se tá certo ou errado, tá, não é tão profundo em questão se você vai achar ele ou não como Coringa. Mas é literalmente a mesma cena. Cara, quando eu vi, eu digo, porra, existe homenagem, existe easter egg, existe cópia. Isso aqui foi claramente uma cópia.
Não, então,
meu Deus. Só faltou o Joaquin Phoenix falar.
Considerando que a produtora do filme tava lá também, né? Então, assim, tá bom, né? Fazer o quê?
Não, mas eu acho que sim. Eu acho que já estava homenageando de forma muito boa.
Não precisava ser literal, né?
Entendeu? Não precisava.
A minha nota vai ser 9. Vai ser 9 porque, apesar de entender esses defeitos que o filme tem, de forma geral, é um filme que falou bastante comigo. E eu tendo, ultimamente, a carregar esses filmes mais próximos do meu coração, em detrimento de filmes que são, pra mim, só entretenimento vazio, sabe? Porque é difícil hoje em dia, apesar de ter lançamentos igual o Bacurau, você pegar um cinema que apela para grandes públicos e seja, de certa forma, tão profundo quanto o Coringa foi.
Não, esse é meu maior sonho mesmo. Que existe mais salas de cinema com arte, né? Com mais arte. Porque as franquias estão dominando, cara. Pelo amor de Deus, quando a gente vê que o top 10, 8 filmes são de franquias, pô, pelo amor de Deus. É sempre uma continuação, É tanto que eu torço tanto para que esse filme seja um filme único, não existe uma continuação.
Então, disseram que ele não vai ter interligação com o DC Universe, né?
O problema é que tem uma coisa chamada dinheiro. E esse filme custou 50 milhões. No primeiro fim de semana ele lucrou 250. Vai chegar lá na porta da Warner e falar, não vai ter continuação? Quer, meu filho? Porra. Não sei.
Gente, chegou a hora de eu pedir diquinhas pra vocês. Eu acho que vale deixar como diquinhas, e eu vou deixar adiantando aqui, o Taxi Driver. E, de novo, qual é o nome do outro filme? O Rei da Comédia.
Ambos de Scorsese e com
pra poder assistir e você ver quais são as referências do diretor e do roteirista, que é o mesmo cara, no caso, pra poder construir esse filme que vai ganhar premiações e eu acho que vai surpreender muita gente ainda. Eu quero deixar aqui como recomendação também a série All Rise. All Rise é uma série da CBS, uma dramédia em que uma nova juíza da Suprema Corte de Los Angeles, eu acho, começa a pegar casos inusitados e com teor um pouquinho mais social. Então, tipo, tem casos de deportação, Tem uns casos bem interessantes, assim. É interessante, porque essa última temporada Fall Season tá uma bosta. São poucas séries que conseguiram se salvar durante os pilotos, e que dá uma olhadinha lá no Logadores também, porque temos programas exclusivos sobre isso. Mas essas são as minhas três recomendações. Túlio, o que você viu, verá, tá fazendo na sua vida? Além do sucesso.
Ah, quem dera. Ó, eu acho melhor deixar a
Glênia, você está indicando tudo, Anitta e Pablo Vittar, a sua cara? Música, é isso mesmo?
Tá na sua cara. Exatamente, isso. Agora, uma coisa que o Túlio falou, né, da referência de Taxi Driver, foi a mesma indicação que a Erika deu no podcast passado. A gente assiste. Já tá aí dois podcasts dando isso aí como referência, como indicação. Então vão lá assistir. O filme é muito bom. E eu acho que, se vocês quiserem problematizar, quem ainda não viu, assista a terceira temporada de The Handmaid's Tale. Quem não começou, começa.
Tá divertidinha.
Agora, tô mandando brincadeira. E também, quem quiser um alívio cômico, eu tô vendo a última temporada agora, assista o The Good Place.
Mais alguma coisa, bebê?
Tem uma reflexão moral, só que
Túlio,
não é pesado.
O que, que você tem visto, feito, aqui, passado? Você passa creme de ódio na cara? Não. Como é que é?
Não, eu basicamente eu vou fazer uma indicação de um filme e vou fazer um ódio e amor, que é uma série minha favorita. O filme eu vou indicar todo mundo para assistir, para ir ao cinema, que vai estrear dia 6 de novembro de 2019. Que já é, mas aí já tem algumas formas de assistir, que é Parasita. É um filme asiático, do diretor, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas é o Bong Joon-ho, eu acredito que seja isso. Que é o mesmo diretor de Memórias de um Assassinato, O Hospedeiro, Expresso da Manhã e Yokajá. Que eu acho que tem no Netflix, se eu não me engano. Foi o último filme dele, fez um sucesso também. Mas Parasita é um filme que se passa em uma cidade que eu não sei se é no não diz necessariamente se é no presente ou no futuro, mas a cidade está fodida e tal. Existem pessoas muito pobres na rua. E uma família desempregada, a família inteira desempregada, completamente passando fome quase, mora num porão. Por uma obra do acaso, simplesmente o filho dele, que tem estudos e tal, mas nessa sociedade, pessoas com estudo também não têm muita oportunidade de emprego, começa a dar aula de inglês a uma filha de um casal rico, e vai para essa casa. E ele fica fascinado, né, pela aquela coisa luxuosa e tal, e aos poucos a família bola um plano para entrar junto dessa família de ricos, e entre aspas, ser um parasita dentro disso. É um filme de suspense maravilhoso, você fica completamente vidrado do início ao fim, assistindo. Você não vai querer olhar no relógio para ver se tá acabando o filme, ok? Não vai. Você vai sempre querer mais, porque você vai se pegar e ficar constrangido e ficar com medo. O medo que o diretor coloca em você é o medo de, caralho, pode acontecer essa merda, entendeu? Pode acontecer isso. O filme tem pouco mais de uma hora, mas você não vê, ou uma hora e pouco mais de 2 horas, mas você não vê passar. É um filme para 16 anos ou mais, porque eu acho. Mas eu acho que pessoas menores de 16 anos tal, podem assistir, porque não vai ter uma violência muito grande e tal, não vai ter questões igual ao do Coringa, mas é um filme pesado também. E é o meu filme favorito do ano, eu assisti há 2 semanas. Estou divulgando para todo mundo, todas as pessoas no meu círculo social, eu quero que assista também, porque eu quero muito debater sobre esse filme, que ele tem muitas camadas. E é isso, esse é o filme que eu gostaria de indicar. E um alívio cômico, que para mim é a melhor coisa já produzida pela TV, chama Seinfeld, que é o que eu vivo, basicamente.
Eu não tive paciência para poder assistir ainda.
Eu vou pedir para você ter um pouco de paciência e assistir Seinfeld e entender Seinfeld. Porque quando alguém me pergunta o que é Seinfeld, sobre o que é Seinfeld, eu sou a pior pessoa para fazer propaganda sobre Seinfeld, mas eu sou o maior fã de Seinfeld que você possa imaginar. Porque quando alguém me pergunta por que você tem que assistir Seinfeld, cara, Seinfeld é uma série sobre o nada. Então,
Então, não é muito convidativa essa sua referência.
Então, mas aí quando eu falo, então, sabe isso aqui que a gente tá fazendo agora? Comendo pão aqui e um salgado aqui nessa lanchonete aqui de quinta? Isso aqui pode se tornar um roteiro de Seinfeld. Porque Seinfeld, a genialidade, pra mim, uma série pra ser cômica e pra ser inteligente, um bom inteligente, não é, inteligente bazinga, não sei o quê, piadas com nerd, não. Uma série que vai te fazer rir, pra mim, que é inteligente, é aquela que não que basta falar sobre o cotidiano, que é tudo que Seinfeld fala. Não, as pessoas não são pessoas boazinhas, não são pessoas maravilhosas, não tem aquele casalzinho tal, que você vai ver, sei lá, em Friends, em How I Met Your Mother, não vai ter esse apelo, entendeu? Em Seinfeld, você sempre vai ter o apelo do roteiro genial, que é a piada se torna, começa do primeiro minuto ao 23º minuto, que é o que compõe uma sitcom, né? Em 3 minutos de episódio. E você, a série acaba, a cada episódio acaba e você fala, caralho, foi maravilhosa, porque eu não ri, teoricamente, da claquete, apesar de ter a claquete e tal lá, você vai ver as risadas de fundo, mas você vai rir das situações apresentadas em Seinfeld. George Costanza, melhor personagem da história, eu diria até que eu sou George Costanza, e foi baseado em mim, desculpa Larry David. Você se inspirou em mim antes de eu nascer, porque George Costanza é a melhor pessoa da vida, mas é uma pessoa péssima, é um filho da puta, ninguém se inspire nele. Ele é muito chato, uma pessoa mesquinha, mas tá disponível, vou fazer jabá, hein? Tô nem aí. Vou fazer jabá do Prime Video. Tá disponível lá na Amazon, finalmente, pessoas
assistem. Amazon, paga nós.
Olha, pelo amor de Deus, vai lá na Amazon, clica, assina, tá 10 conto. E vê Seinfeld, tem 9 temporadas.
Além do ódio ao Seinfeld, você tem mais alguma coisa?
Não, assista Seinfeld, por favor, são 9 temporadas, assista Seinfeld. E lá no Amazon Prime tem The Office também, acredito que é mais uma série de comédia pra vocês assistirem.
Agora, Glênia, redes sociais, e pode ou não mandar nudes pra você?
Mandar nudes, sou uma pessoa comprometida, tá bom, gente? Mas, não mandei nudes, sem mais, brincadeira. Vocês vão me encontrar no Instagram.
Túlio, redes sociais, Túlio, por que veneno e pode não mandar nudes?
Dispenso. Primeiro, mande dinheiro no PicPay, porque nudes não paga boleto. né? Não tô mais na puberdade, eu acredito que pagar boleto é uma prioridade. Mas, enfim. Minhas redes sociais, eu uso bastante ainda o Instagram e principalmente o Twitter. No Instagram é Túlio Dantas N. É privado, mas pode lá solicitar lá, não vai ter problema, eu vou seguir. Vou aceitar, vou solicitar, pode solicitar lá que eu vou seguir. E no Twitter é arroba. Eu dei o Instagram. Tem o meu Instagram ou não? Tô maluco.
Foi o Instagram que você falou.
Foi Túlio Dantas N, arroba Túlio Dantas N. E no Twitter é o famigerado arroba Túlio _ Veneno, que é a pergunta que não quer calar, né? Que infelizmente não é nada demais, tô logo avisando. Simplesmente era um apelido do meu avô que as pessoas resolveram colocar em mim. E o motivo do apelido do meu avô, eu não sei. E eu não sei porque eu ficava puto e xingava as pessoas, cara, na rua, porque me chamavam de veneno. Entendeu?
Tá, entendi. Assim, vamos fazer uma pesquisa uma pesquisa sociotrópica aí pra poder ver, achar a razão de veneno. Porque, assim, eu esperava que não fosse tanta coisa mesmo, não, mas assim, é o apelido do seu avô que você não sabe o motivo, já é um pouquinho demais pra você assumir como pseudônimo, não?
Então, mas é porque assim, eu comecei a criar conteúdo pra internet lá em 2006, mais ou menos. E o Túlio Veneno veio a partir de 2008, quando eu criei um blog lá, meu blog de humor, que era Pedro de Véia. E o Pedro de Véia cresceu, fez teoricamente um pouco de sucesso ali até 2012, até o YouTube matar todos os blogs da história que existia, ninguém mais acessa blog, infelizmente. Mas era o meu pseudônimo na internet, até hoje, né? Pessoas do Twitter me conhecem ainda como Túlio Veneno por causa do blog e tal. E eu mantenho ainda no Twitter por causa disso, porque eu fiz muitas amizades na internet e tal. E graças a isso, E se eu mudasse para Túlio Dantas, no Twitter, teoricamente, muitas pessoas até não entenderiam. Aí no Instagram eu disse, não, vou deixar aqui e tal. O Instagram vai ser um perfil mais correto. No Twitter, não. No Twitter
é só Mornegro e Putaria.
Dedo no cu e gritaria, né? Twitter é isso. Melhor rede social. Me sigam lá, @Tulio_Veneno. E assistam o site.
Eu sou o Vini Castro F nas redes sociais. Ao contrário da semana passada, que eu tava gótico. Essa semana vocês podem mandar nudes. Concordo com o Túlio que nudes não paga boleto, mas pagar boleto, a gente vende os nudes que eu consegui na Deep Web, aí paga boleto. Assista o Bacana, escuta o Bacana Cast nas redes sociais e venha conversar com a gente. O que você achou do episódio? Achou bom? Que bom pra você. Achou ruim? Faça o seu. E é isso. Obrigado. Até semana que vem. Bem-vindo, Túlio. A porta tá aberta pra você mais vezes.
Não, eu que agradeço aí a participação e tal. Adorei participar. Eu gosto muito de falar sobre cinema. Passo às vezes do limite. Espero que você corte bastante aí, porque tem momentos realmente que eu falo demais.
E quando eu estiver falando...
Não, pelo amor de Deus, todas as pessoas, todos os meus amigos, Túlio, vai com calma, porque eu me empolgo, gente. Pelo amor de Deus, eu gosto muito dessa sétima arte. Ela me inspira demais, cara. Eu vejo ela com amor, entendeu? Eu quero ser amiga dela, eu quero trabalhar com ela. Aí quando eu tenho a oportunidade de falar e ter pessoas pra me ouvir, que é pior ainda, me empolgo. Então, vai se acostumando e vai me cortando aos poucos, que eu vou tentando parar um pouco. Mas eu agradeço o convite, foi muito bom. E espera aí, quando quiser falar, inclusive Bacurau, tamo aí, qualquer coisa. Quero falar muito, tenho muito. Bacurau, pelo amor de Deus. Te amo,
Cleber. Eu falei pra você que com você agora na Família Bacana Cast, os episódios vão começar 2 horas de gravação, né? Então, assim, muito obrigado. Você atingiu a minha meta, que é dobrar a meta. Então é isso. Gente, muito obrigado. Beijos, tchau.
You must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
You'll find that life's worthwhile
if you just smile.
Ufa, esse programa foi difícil. Minha voz computadorizada quase ficou rouca. Preciso de férias.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.